Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: e nisto, de uma placenta de plástico sai um Honda Civic.
Pá, quero ouvir.
Obrigado pelo teu entusiasmo, Ricardo. Antes de mais, peço desculpa ao patrocinador desta rubrica ASEAT por referir uma viatura de outra marca. Mas eu trabalho com a atualidade.
Exato,
eu trabalho com a atualidade, me dá.
E além disso, essa marca que tu referiste nada tem. Quando em comparação com a... Qual é a tua marca?
Com a SEAT.
Com a SEAT.
Obrigado, Ricardo.
Qual é a tua marca?
Bom, essa história é lindíssima.
Espera aí, que eu acho que também tenho uma marca. E aí, a minha marca é sempre assim. A Hyundai é que é boa.
Mas é um stand isto.
Deixa lá, a Vorta me resolve.
Estamos perante um conflito automóvel.
Vai na volta.
Bom, é uma história lindíssima esta que vem da Inglaterra. Um senhor chamado Ewan tinha um carro que amava. Era um Honda Civic R, que para ele era um orgulho, era uma alegria. Numa manhã, em fevereiro, ele constata que durante a noite roubaram-lhe o carro. Foi a namorada dele que reparou primeiro pela janela e que o acordou. Eram para aí 5 da manhã e zonzo de sono, sem perceber bem se estava a sonhar ou se aquilo estava a acontecer. Ewan cambaleou até à janela, com grande choque percebeu que sim, durante a noite o carro tinha sido levado. As semanas seguintes foram passadas a falar com a polícia, com a companhia de seguros, mas na verdade nada estava a acontecer. E a dada altura ele pensa: bom, epá, está visto, não conseguem recuperar o carro, está na altura de comprar um novo. Põe-se a ver anúncios, põe-se a visitar stands. A dada altura, nestas pesquisas, encontra o carro perfeito de substituição. Ele já tinha um elo emocional com o outro, mas pensou: também consigo criar um elo emocional com este. Eu só preciso de criar novas memórias com o carro novo. E então comprou o carro, lá foi ele a conduzi-lo para casa, todo feliz. E não é que durante a noite lhe levam este carro também?
Caramba.
Estás a gostar?
Estou. Era só ver se os apanhava.
Ou seja, não é foi, uma coisa da família do mamão humano.
Eu agora gosto de sobressaltar as pessoas.
Exatamente. Também,
não é? Não foi isso que aconteceu. Diz ele: senti que a compra do meu novo carro foi algo precipitada. Senti que não verifiquei todos os detalhes porque estava desesperado para substituir o carro roubado. Mas o que é certo é que comprou, levou não imediatamente para casa. Primeiro passou por uma loja de acessórios para automóvel para comprar um cadeado para o volante. Coisa sábia de fazer e que ele deveria ter se lembrado de ter feito mais cedo. Acabou por comprar mais umas coisas e, quando abre o porta-bagagens do carro novo, encontra lá algumas coisas que o intrigam: uma vareta de uma tenda de campismo, algumas agulhas de um pinheiro de Natal que fora ali transportado e um fortíssimo cheiro a cerveja. Diz ele que o cheiro a cerveja do carro novo lhe trouxeram memórias do cheiro a cerveja do carro roubado. Um cheiro que nunca mais tinha saído depois de ele partir acidentalmente uma garrafa no porta-bagagens.
Tu queres ver? Não,
a vareta da tenda de campismo lembrou-lhe também a tenda de campismo que ele costumava levar no porta-bagagens do carro antigo. As agulhas do pinheiro lembraram-lhe o transporte da árvore de Natal uns meses antes. Tudo coincidências, disse ele, enquanto se sentava ao volante para ir desde a loja de acessórios automóveis até casa, no seu carro novo. É então que, antes de começar a viagem, ele tem uma ideia. Espera aí, vou aqui só por descargo à navegação por satélite ver onde é que este carro andou e que moradas tem guardadas. E lá estavam a morada dele, a da namorada, a dos pais dele e todo o histórico de lugares onde ele tinha.
Há de facto coincidências incríveis, não é?
Meses antes. E foi aí que ele percebeu: comprei o meu próprio carro.
Excelente. Incrível.
Pá, que desgosto.
O que é genial é a quantidade de sinais.
Não, já está habituado.
O melhor carro.
A quantidade de sinais de que aquele era o carro dele. Para além da vareta, da tenda de campismo, das agulhas da árvore de Natal, do cheiro a cerveja, ele lembrou-se depois do curioso que foi o telemóvel dele emparelhar com o carro instantaneamente, mal entrou no stand. Mal entrou no carro.
Coisas modernas, pá.
Se ele pensou, mas os carros estão cada vez melhores.
Mas eu era esta pessoa, isto acontecia, eu ia dizer: moderno.
Exato.
Moderno, nem perguntou nada. Entretanto, o desgraçado está outra vez sem carro porque a polícia apreendeu o carro para proceder a perícias e tentar descobrir quem foram os tipos que o roubaram e agora não sabe quando é que lhe devolvem. Porque parece que isto são ladrões super engenhosos. Por um lado, porque entraram no sistema informático do carro, alteraram várias coisas rebuscadíssimas, números de registro complexos e coisas. Pá. Só que não apagaram o histórico de GPS, nem lavaram e limparam bem a viatura.
Isso que é incrível.
Está giro. Bom, agora queria confrontar-vos com uma coisa que a nossa Marta Campos me enviou no fim de semana.
Quem é a nossa Marta Campos?
É uma colega tua.
Ah, não. Sabes que eu não vinha cá há bastante tempo.
É verdade. Não sei. Tens de pôr em dia.
Que agora não está cá porque está de licença de natalidade.
Exatamente.
Muito bem.
A Marta.
É o muito lacónico.
É uma colega tua. A Marta enviou.
É que somos muitos.
Pois é, é verdade. A Marta enviou-me no fim de semana isto. Eu não me lembro só. Acho que não falámos disto em termos, falámos de uma coisa parecida, mas parece que agora a tendência está ao rubro. E reparem na mensagem que a Marta me mandou. Ela dizia: não sei se já falaste nisto, no Homem que Mordeu o Cão, mas estou a adorar o fenómeno dos bebés reborn. E friso bem a palavra que ela usa. Ela está a adorar. E eu fiquei curioso. Bebés reborn. Então cliquei no link que ela me mandou. Que eu já devia mandar para vocês também esse link.
Manda.
Eu acho que não se perdi nada com isso, por acaso.
Sabes que neste entrinho eu fui ao site da Comercial e já sei quem é a Marta Campos.
Pronto.
Já sei quem é a Marta Campos.
Ok, eu vou mandar-vos este link que ela me mandou para todos estarmos a par.
E nós temos de mandar este momento à Marta Campos.
Isso.
E olha, este preciso momento que estamos a viver contigo a ir buscar não sei o que ao telefone.
Isto é excelente rádio.
Ótimo.
Porque aliás vocês conseguiram preencher sempre com um motivo de interesse.
Pois foi.
Mas eu não sei se queria ver este link. Agora abri.
Vejo então neste link esta tendência da internet. Estamos a falar de senhoras influencers que são parteiras de bebés falsos.
Oi?
Extraindo-os de barrigas falsas. O que eu vi no vídeo que a Marta me mandou, estou aqui a mostrar ao Ricardo. Foi uma senhora com uma máscara cirúrgica e um bisturi, com uma espécie de uma saca transparente cheia de água. Pois é. Dentro da qual temos uma espécie de um nenuco ultra realista.
Qual nenuco? Isto é um feito do Chucky.
Feito de silicone. E a senhora, num tom sussurrado de quem está a fazer a ASMR, faz uma incisão na saca, a água começa a sair, a senhora abre aquela espécie de placenta de película Glad.
Exato.
E tira lá de dentro o bebê de silicone, que não só parece real, como parece crescido demais para ser recém-nascido.
Sim, tem muito cabelo.
Sim, tem uma fortíssima gadelha preta na cabeça, é muito cabeludo, e é nesta altura que constatamos que este bebê de silicone tem um cordão umbilical que a senhora corta e depois ela limpa o bebê de silicone e depois mete-lhe uma fralda e veste-o. E aí está conteúdo.
É sinistro.
E atenção, ela não está sozinha. Conforme a Marta me mostrou, a Marta encheu-me de vídeos disto. Vários vídeos de pessoas a procederem a partes de bebés de silicone. Segundo a Marta, e passo a citar, já se fizeram encontros de bebés reborn. Há convenções disto.
Vamos só lançar uma pergunta à Marta, que é a pergunta que nos ocorre a todos. Marta, estás bem?
Pois, eu estava a pensar no mesmo.
Agora, giro. A investigação da Marta sobre isto levou-a também a analisar não apenas os vídeos de várias pessoas fazendo partes de bebés de silicone, mas também os comentários de pessoas no YouTube que se cruzaram por acaso com estes vídeos, tal como vocês que foram agora confrontados com isto.
Pois.
E o meu favorito é um senhor que diz: gostaria de saber menos informações. É muito simples. Onde posso saber menos sobre essa? Posso saber menos informações?
Olha, antes de fecharmos uma notícia, eu não sei se isto, eu gosto de acreditar que foi criado agora. Um ouvinte foi este fim de semana visitar o Palácio da Pena. Vai ao Palácio da Pena, muito giro e tal. E olha que no arco da entrada do Palácio da Pena está uma esculturazinha que ninguém tinha reparado. E é o quê?
É uma mão humana!
Não pode ser.
É inesperado.
Como é que. Epá, não pode ser.
Pá, gostava que tivesse sido instalado lá só nas últimas semanas. Aquilo tem a antiguidade que tem, mas alguém pensou: não, o que fica aqui bem. Eu ouvi na rádio.
Ministério da Cultura tem que proteger o nosso património de Nuno Mar.
Eu tenho sido brindado com muitos gritos de mão humana.
Talvez está tudo doido, está tudo enlouquecer.
Mas tipo, na rua, vais andar na rua.
O mais assustador de todos foi: eu fui à estreia do filme Minecraft com o meu filho e com amigos do meu filho. Estava eu e jovens adolescentes sentados numa mesa a jantar. E para grande susto, eles assustaram-se genuinamente. Há um senhor com um ar pacato, chefe de família, que passa atrás deles e que grita com uma força gigante: uma mão, mano! E logo a seguir vem a mulher do senhor a dizer: peço imensa desculpa, eu tinha muito para não fazer isto, mas ela realmente não conseguiu desistir. Eu tinha-lhe pedido.
Epá, que maravilha.
É que estamos a enlouquecer. Olha, eu hoje cortei-me e quando estava a pôr o penso, o que é que eu pensei?
Uma mão, mano!
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas.